Devo começar por dizer quem fosse o Sr. Dona Rui, porque eu, posto a contar histórias, tenho ainda o mau costume de começar pelo princípio. O que faz com que seja alguma coisa amassador. Pelo menos. O Sr. Dona Rui era o filho único da fidalga da Gesteira e do morgado do mesmo nome. Sobre aquele menino pesava uma nobreza de 7 gerações, e uma riqueza talvez mais pesada ainda do que uma tal árvore genealógica. Pela sua parte, ele não precisaria ser tão nobre nem tão rico para se fazer estimar e adorar. Era, realmente, uma criança insinuante, meiga e inteligente, quase nada voluntariosa apesar dos extremos, por vezes ridículos, com que era tratada. A mãe parecia viver da vida do filho. Se ele ria, ria ela também. Às vezes adoeciam, mãe e filho, da mesma tristeza. Chamava-se logo o médico para ambos, porque o morgado, depois de ter vivido no mundo, prescindira da sociedade que tanto prendera outrora, para se limitar a viver para a mulher e para o filho, isto é, para uma só alma partida em dois corpos. No solar da Gesteira havia ainda uma outra pessoa, que fazia parte integrante da família. Era o padre João, capelão da casa. Padre João acumulara também as funções de preceptor do Sr. Dona Rui durante a primeira infância do fidalguinho. Ensinara-o a ler e a rezar. Umas vezes por outras falava-lhe do Sr. Dom Miguel de Bragança, que, segundo ele, era o desejado dos tempos modernos. Mas o Sr. Dona Rui foi crescendo, e chegou um dia em que se pensou no que se devia fazer daquele menino. O que havia ele de ser no mundo para melhor fazer sobressair a sua riqueza e a sua fidalguia? A mãe, no egoísmo do seu amor, dizia que o melhor era não se pensar mais nisso, que o Sr. Dona Rui já sabia ler o bastante. Para não ser analfabeto. Padre João concordava com a fidalga, que sim, que a sabedoria era boa para os pobres. O morgado protestava. Ele mesmo era bacharel em direito, e queria que o filho fosse. Vivendo amarrado às tradições de família, queria que o filho se graduasse em leis, como ele, fazendo o que seu pai fizera, tendo um cavalo para passear, como todos os estudantes nobres daquele tempo, exibindo-se, numa palavra, em toda a plenitude das regalias que usufruíam os morgados em Coimbra. Padre João concordava também com o morgado, que sim, que o saber não ficava mal a ninguém. A morgada zangava-se, e dizia, o padre João está falando assim por comprazer com meu marido. Já lhe tenho ouvido dizer que a sabedoria é boa para quem não tem outra coisa. O bom do capelão via-se enleado, tomava sua pitada, rufava depois com os dedos sobre os joelhos, sim, quero eu dizer, minha senhora, que nem tanto ao mar nem tanto à terra. Uma envernizadela o espírito não faz mal a ninguém, uma envernizadela. Replicava o morgado. Mais do que isso. Uma carta de bacharel. Pode nascer-se morgado, sem a gente o querer doutor é que não. O padre João já viu alguém nascer doutor? Eu, não, senhor, pois se não viu, é porque para o ser é preciso estudar e saber alguma coisa. E a honra é tanto maior quanto o indivíduo, pela sua posição social, menos precisa das cartas de um curso para viver. Hoje os tempos mudaram, e um fidalgo ignorante já ninguém o toma serio. Eu quero que meu filho vá a Coimbra. A fidalga punha os olhos no chão, ficava calada e triste. Mas isso não é por ora, tornava o morgado escusas de estar aí a abalar de tristeza, Cristina. Hás de habituar-te pouco a pouco a viver sem o teu filho, como minha mãe se habituou. O hábito é uma segunda natureza. Primeiro entrará o Rui num colégio. Vamos viver para o Porto, e olha que faço nisso algum sacrifício, porque já me custa arrancar-me a vida da província. Para que ele também se habitue a viver sem nós, metemo-o num colégio, no da Guia, por exemplo, porque tenho boas informações a respeito dessa casa de educação. Iremos vê-o sempre que queiras. Pelas ferias, sairá, viremos para a Gesteira, a fim de que ele possa saborear, de tempos a tempos, o bem-estar da casa paterna, conservar as tradições de família, que eu tanto prezo, e tu também. De sair da Gesteira, de deixar o seu querido Minho, é que Padre João não gostava mais, chamado a conselho pelo morgado, não tinha remédio senão concordar. Finalmente, resolveu-se que o Sr. Dona Rui iria para o colégio da Guia estudar preparatórios. Os fidalgos da Gesteira saíram para o Porto, e arrendaram casa, uma bela casa de 3 andares, na Rua de Santa Catarina. A fidalga queria ficar perto do colégio, o mais perto possível. Marcou-se o dia em que o senhor Dona Rui devia entrar no colégio. O diretor, o Daniel Navarro, tinha ordem de se não poupar a despesas para amenizar a iniciação do Robin colegial. Esse dia, era uma segunda-feira. Mas no domingo à noite a fidalga chorou tanto, que o Morgado achou prudente deixar passar mais alguns dias. Por sua parte, o senhor Dona Rui estava um pouco vacilante entre as saudades da mãe e o desejo de entrar no colégio. Um dia o pai levara-o lá. Era a hora em que os alunos estavam no recreio, todos eles pareciam alegres, riam, vozeavam, corriam pelas ruas da quinta, jogavam às escondidas, balançavam-se no trapezio. Aquilo não lhe desagradou demais a mais o Navarro fizera-lhe muita festa, foi mostrar-lhe as aulas, os dormitórios, a casa de jantar, e disse-lhe, olhe que isto não é mal. E o senhor Dona Rui sorrira, sentira-se forte, imaginava que se havia de dar bem ali, com os outros, brincando como eles. Mas ao chegar à casa, chorara vendo a mãe, e ela chorara também, abraçada nele. Bem, dissera do lado pai, tu não desgostaste, pois não é verdade. O senhor Dona Rui, com os olhos chorosos, meneara afirmativamente a cabeça. Então entrará segunda-feira. Está dito. E passara a mão pela face da fidalga, afagando-a. É que se o rapaz ainda não há e desta vez, dissera, fica sendo Dom Sebastião do Colégio da Guia. Eu não quero que os outros lhe ponham alcunhas, que ficam depois para toda a vida. Nem eu, replicara a fidalga com vivacidade. A ideia de que seu filho poderia ter uma alcunha, ser chamado de Sebastião do Colégio, sobressaltara. E desde logo protestou a si. Mesma que o deixaria ir na primeira segunda-feira. Ó, mama, dissera o pequeno, sabe que número eu vou ter no colégio? Qual? Sou o 416. Esta novidade, o fato de ir ser o 416, agradava-lhe. Era uma variante à monotonia do seu tratamento habitual. Toda a gente lhe chamava Dona Rui, o senhor Dona Rui, mas dali em diante iam chamar-lhe o 416. Que bom! No domingo, o Morgado tornou a levar o filho ao colégio. Quando entravam, os rapazes saíam arregimentados. Iam ouvir missa à Lapa, é? Depois dariam um passeio até Paranhos. O Morgado disse ao prefeito que também os acompanharia, para habituar o filho à sua nova vida de colegial. Na igreja da Lapa, enquanto esperavam pela missa, o senhor Dona Rui fez relações de amizade com um rapaz, filho de um fidalgo da casa de Vila Pouca, em Guimarães. Era o 86. O senhor Dona Rui gostou dele, e gostou de se ver tratado familiarmente, por 416, apenas. Veio para casa contar à mãe o que tinha feito. Estava entusiasmado. E a segunda-feira tardava-lhe. A mãe alegrou-se um pouco da alegria do filho. Pela manhã lavou-o, penteou-o, ela mesma, chorando umas vezes. Sorrindo outras, sofrendo e amando. Padre João foi com o Morgado acompanhar o 416. A fidalga veio para a janela. Chorava. Chegara finalmente o momento terrível, que ela temia tanto. Mal viu o filho na rua, limpou as lágrimas, procurou sorrir. O senhor Dona Rui ia bem disposto, sentia-se forte, disse adeus à mãe sem chorar, mas à esquina da rua, quando a janela ia desaparecer, o valoroso 416 voltou-se ainda uma vez para trás, e limpou duas lágrimas ao canhão da jaqueta. É que, por muito leviano que se seja quando se é criança, sempre se tem consciência de que uma mãe faz muita falta. O 416 deu boa conta de si no colégio da Guia. De dia, as aulas e o recreio absorviam-lhe a atenção à noite. Nos primeiros tempos, arrasavam-se-lhe sempre os olhos de lágrimas, quando, antes de adormecer, pensava na mãe. Faltavam-lhe os beijos dela, que se inclinava sobre o leito a compor-lhe a almofada e a aconchegar-lhe a roupa. A cabeça de Cristina tomava então o aspecto de uma asa protetora. O 416, no colégio, enrolava-se no lençol, soluçando, e adormecia assim, rezando ao anjo da guarda, como o padre João lhe ensinara. Mas, pela manhã, a disciplina escolar não lhe dava ocasião para pensamentos tristes, era saltar da cama e começar a lide. Ao cabo do primeiro mês, o 416 já adormecia melhor. Como as suas relações com 86 se houvessem estreitado cada vez mais, faziam ambos projetos para as ferias da Páscoa. O 416 levaria para Gester o seu condiscípulo, já estavam solicitadas as respectivas licenças. Não havia dúvida nenhuma. Fariam um Judas logo que lá chegassem. Houve apenas uma pequena divergência, entre os dois amigos, sobre o modo como vestiriam o Judas. O 86 queria que fosse de veterano. O 416 preferia um fato de espanhol, com as respectivas castanhetas. A sua opinião venceu, com uma simples modificação, as castanhetas seriam substituídas por um pandeiro. Padre João, numa visita ao colégio, disse que o fato de espanhol não era próprio para Judas, que seria melhor vestir de judeu. Os dois colegiais não quiseram saber disso, e o 416 encarregou o capelão de lhe comprar um fato de espanhol, que o padre foi desencantar na rua de Santo Antônio, num guarda-roupa de carnaval. Imaginem-se a alegria com que todos partiram para a Gesteira. A morgada parecia ter a idade do filho, ria, falava, apoiava calorosamente os projetos dos dois colegiais sobre a queima do Judas, que devia ser espaventosa. Na caixa do trem ia muito fogo de artifício para rechear o apóstolo. Castelhano. Dentro da barriga tinham os dois amigos combinado pôr-lhe uma bomba, que devia rebentar como uma peça de artilharia. Na cabeça, outra bomba, o chapéu devia ir parar à casa do diabo. Logo que chegaram à Gesteira, trataram de fazer o Judas. O arcabouço era de palha. Vestiram-lhe as pantalonas castelhanas, a jaqueta de alamar e sataram-lhe a faixa encarnada. Poseram-lhe uma caraça de andaluz e um sombreiro com debrum de veludo preto. As mãos eram duas luvas de algodão com recheio de palha, na esquerda tinha um pandeiro, e na direita a saca dos 30 dinheiros. Por um artifício sabiamente imaginado, a saca do dinheiro devia, quando se puxasse por um arame, bater no pandeiro e fazê-lo soar. Na boca um charuto, era uma granada envolvida em folha de tabaco. Nos pés, esporas de lata, com pólvora dentro. O Judas ficou num vasto telheiro que, dentro do pátio, se encostava ao muro da quinta. O machinismo do pandeiro e da saca dos 30 dinheiros, invenção do 86, levara muito tempo e dera muito trabalho, de modo que só foi possível acabá-lo, à luz de lanternas, na sexta-feira à noite. O Judas, finalmente pronto, estava de papo ao ar, no chão, hirto, inchado, apoplético. Pela manhã, os meninos levantar-se-iam muito cedo para assistir à empalação. Depois, só restava pegar-lhe fogo. De madrugada, uma criada da casa fora ao moinho buscaram sacos de farinha, que trouxe numa jumenta. Descarregou a farinha e enxotou a jumenta para o meio do pátio, enquanto foi acondicionar os sacos na cozinha. Não se lembrou a estúpida de que o Judas era de palha, e de que as jumentas comem palha. Ainda mesmo quando lhe a não sabem dar. A jumenta, de focinho baixo, foi procurando o que havia pelo telheiro. Vendo Judas deitado no meio do chão, começou, desconfiada, a ladeá-lo, mas, por fim, investiu com ele. Cheirou-lhe a palha, e com uma dentada esgarçou-lhe o peitilho da camisa. Achou dentro a palha, e começou a comer. Trazia fome. Tinha ido para o moinho de madrugada, e lá, enquanto esperava pela moedura, apenas poderá traçar com os dentes umas ervitas, de modo que aquele almoço inesperado soube-lhe bem. Quando os meninos se levantaram, correram ao telheiro. Do Judas. Restava apenas a parte castelhana, isto é, o fato, mas os intestinos tinham desaparecido. Prorromperam num choro atroador as duas crianças. Os morgados, os criados, acudiram todos. As lamentações dos dois colegiais eram sentidíssimas, clamorosas. E a burra, indiferente a tudo o que se passava, continuava a procurar com focinho alguma coisa, na esperança de encontrar outro Judas. Num momento de cólera, o 86 e o 416 pegaram cada qual no seu fueiro, e começaram a desancar a jumenta. levou muita lambada até o padre João, para lisonjear os meninos, lhe deram pontapé na traseira, dizendo, que grande burra esta! Mas ela, com o falso apóstolo na barriga, parecia ter a consciência de que um traidor não merecia sepultura melhor.